O PT está lançando uma campanha nacional de coleta de assinaturas em favor de uma reforma política, principalmente depois que a tentativa de um acordo aqui na casa para a votação de uma reforma não foi possível.
O partido quer apresentar um projeto de lei de iniciativa popular que será focado em três pontos: financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais, voto em lista pré-ordenada e aumento da participação feminina nas candidaturas. A campanha vai defender também a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva sobre a reforma.
Bom, o prazo previsto para o fim da coleta das assinaturas é o dia fevereiro de 2014, e essa coleta de assinaturas vai acontecer principalmente nas praças, nas universidades de todo o país. Para nos dar mais detalhes sobre essa mobilização, nós vamos conversar agora com o líder do PT aqui na Câmara, o deputado Zé Guimarães, do Ceará. Muito bom dia, líder, um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln, bom dia, Daniele, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, é um prazer nesse momento falar com vocês.
Bom, como eu já coloquei aqui, a previsão é fevereiro de 2014, ou seja, as regras não valeriam para essa próxima eleição em razão do princípio da anualidade, que as regras eleitorais têm que estar definidas um ano antes. Com esse prazo aí, líder, o senhor acredita que uma reforma política pode se tornar mais palatável para aqueles que se opõem a uma mudança nas regras?
Meu caro Lincoln, o PT vem fazendo um esforço grande aqui na Câmara Federal para agregar em torno de uma proposta a votação da reforma política. Até o momento não foi possível. Nesses últimos 3 anos nós tivemos 2 tentativas frustradas, porque não há ambiente e há uma maioria que não aceita, por razões as mais variadas, a reforma política.
Uma maioria silenciosa, diga-se passagem.
Uma maioria silenciosa, que não se explicita nos discursos, nos debates, e há uma espécie de uma maioria surda, silenciosa aqui dentro, que na hora vai para votar, a gente não consegue maioria. Olha a ideia central do PT. A ideia é mobilizar a sociedade, apresentarmos um projeto de iniciativa popular, centrado esse projeto nesses 4 pontos que você já mencionou: o financiamento público exclusivo, a lista pré-ordenada, a lista fechada, aumenta a participação feminina e há uma constituinte exclusiva para votar a reforma política. Se nós fizermos uma mobilização grande no país, que essa é a ideia, mobilizarmos diretórios municipais, a nossa base social, os aliados, enfim, a sociedade em geral como um todo, para nós pressionarmos o Congresso. É claro que essa pressão será feita de acordo com o tamanho da mobilização. Portanto, nós consideramos que a reforma política era necessária, o financiamento público é o caminho para moralizarmos e diminuirmos a influência do poder econômico nas eleições, todo mundo sabe disso. As pessoas falam aqui dentro, mas na hora do vamos ver, os votos não aparecem. Portanto, o PT não desistiu da reforma política, entende que é uma bandeira necessária e importante para a democracia brasileira, e nós vamos agora para essa mobilização. Vão ser colocados estandes em vários estados, capitais e municípios, o abaixo-assinado avisado, uma coisa bem feita, séria, para mobilizar o país, até porque nós vamos ter uma eleição nacional esse ano no PT, que é o PERI, o processo de eleição direta. Nós vamos casar a mobilização do PED, do processo de eleição direta, com a campanha pela reforma política. Então, nós estamos trabalhando, o Diretório Nacional já aprovou os termos da campanha, as bandeiras, os 4 eixos da campanha, e a nossa expectativa é muito positiva. Há um ambiente favorável nas ruas para nós escolhermos essas assinaturas.
Deputado, mas isso não pode criar um imbróglio aqui dentro da Câmara, até porque já existe uma proposta de reforma política aqui em tramitação e que não se consegue acordo para a votação? Não vai criar nenhum tipo de desconforto entre partidos?
Que cria. É melhor criar confusão para ver se vota, porque do jeito que está também não dá. A proposta foi apresentada, um projeto de lei elaborado pelo relator, deputado Henrique Fontana, do PT. Não conseguimos apoio para a votação desse projeto, o ponto principal dele era o financiamento público. Tem outros projetos em tramitação, mas não há como votação. Por exemplo, agora nós vamos votar, o esforço que nós vamos fazer hoje é votar o projeto de lei do Edinho Araújo, que estabelece limites e moraliza o processo de saída de deputados de partido para formar em outros partidos. Nós temos dificuldade, e o presidente da casa nos comunicou, e eu penso que nós vamos aprovar isso hoje na reunião dos líderes, vai constituir uma comissão especial para nós não tratarmos mais da reforma política, mas tratarmos da lei eleitoral. Nós precisamos fazer mudanças profundas no Código Eleitoral brasileiro. Cada eleição, o TSE baixa uma norma, baixa uma regra. Nós precisamos de uma legislação permanente, perene, uma legislação que dê segurança jurídica ao processo democrático, ao processo eleitoral. É uma discussão que nós vamos fazer. Mas a reforma política, aquilo que incide na vida partidária dos partidos políticos, essa é a mais difícil e não há outro caminho a não ser a mobilização popular.
Deputado Zé Guimarães, líder do PT, esse é um assunto que me encanta, que eu estudo e que, em boa medida, até tira meu sono. Quero discutir com o senhor tanto a questão da lista como a questão do financiamento público. Eu sou entusiasta do financiamento público, acho que algum dia nós vamos acabar por adotá-lo para democratizar, né, o acesso à disputa partidária, mas eu compreendo uma enorme resistência que a população tem a aceitá-lo, principalmente por causa dos episódios recorrentes de Caixa 2. E eu aprendi com várias entrevistas aqui com os senhores, principalmente, que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes a gente persegue o ótimo e o bom passa por nós e a gente não aproveita a oportunidade. Em vez do financiamento público, já que existe toda essa resistência da sociedade, pelo menos um limitador das campanhas, exemplo que já acontece em outros países, ou um limitador para que as doações sejam apenas de pessoas físicas, já não seria um importante passo para tentar reduzir essas campanhas milionárias que tornam a nossa democracia quase uma plutocracia, né? O poder do dinheiro?
Eu parto, Lincoln, do princípio de que a democracia tem custo. Você não pode fazer democracia sem custo. E a melhor forma de dar sustentabilidade a ela é o Estado financiá-la. Não tem outro caminho. A iniciativa privada, os lobbies, os grupos econômicos não podem financiar a democracia. Eles precisam ter aquilo que a democracia lhe permite, que é a liberdade de mercado, a liberdade de opinião, enfim, e a existência desses grupos para pressionar o Congresso. Mas na medida que eles interferem, transformam as campanhas em negócio, transformam muitos partidos em negócio. Isso desconstitui a ideia fundante da democracia, que é uma democracia que estabeleça o princípio da igualdade, da equidade e da soberania. Portanto, eu acho que eu parto deste princípio. E na melhor forma de nós consolidarmos a democracia no Brasil é o financiamento público. Um problema, nós temos que pôr uma trava. Não pode o poder econômico privado financiar a campanha, porque disso aí decorrem duas coisas. Primeiro, a diferença. Tem candidato que tem muito dinheiro para fazer campanha, tem outro que não tem nada. E, portanto, o candidato que é financiado por um determinado grupo econômico, ele se sente na obrigação de, quando for eleito, prestar. Ele não imagine que não tem cobrança, não. Tem. Ninguém vai contribuir com campanhas se não tiver algum interesse, ou de corporação, ou de grupo econômico, ou de empresário. Portanto, o que eu quero, o que eu considero que é central para um país, para a democracia brasileira, é nós interditarmos isso. A lei eleitoral já determina que a justiça eleitoral fiscalize. E é papel dela, não é a judicialização, é acompanhar o processo eleitoral. Eu prefiro o caminho do financiamento, discutir com a população que a democracia é o melhor caminho. Nós já tivemos outras experiências no Brasil, você sabe disso, Lipe e Daniele. Convencer a população. É claro, a campanha que é feita pelos meios de comunicação, que todo político é corrupto, e tudo isso, evidentemente, que a população não vai ser simpática à ideia do financiamento público. Não tem como acabar com o Caixa 2, com a corrupção eleitoral, sem o financiamento público. Eu estou absolutamente convencido dessa postulação, que é a postulação do meu partido.
Nós estamos conversando com o líder do PT aqui na Câmara, o deputado José Guimarães, do Ceará. Deputado, outro tema que eu já tinha até dito que trataria com o senhor é a questão da forma de votação, né? Tanto o deputado Henrique Fontana, na primeira proposta dele, trouxe o voto em lista pré-ordenada, né, a chamada lista fechada, como essa também é a bandeira do deputado Ronaldo Caiado, que foi o relator da reforma política na tentativa anterior, e pelo menos nesse ponto PT e uma parte importante dos democratas têm concordado. Eu confesso, já fui mais, digamos, entusiasta de uma lista fechada, uma pré-ordenada, mas estudando principalmente os modelos dos outros países, descobri que essa, que ainda é a forma principal de se votar no mundo, a maioria absoluta dos países adota a lista fechada, tem sido abandonada em favor de um sistema mais parecido com o nosso, que é a lista ser pré-ordenada pelo partido, mas o eleitor pode continuar alterando, fazendo um determinado candidato subir ou descer. E aí o deputado Henrique Fontana, até para manter a forma em que o brasileiro já vota historicamente, fez essa escolha pela lista flexível, ou seja, pré-ordenada, mas com a possibilidade do eleitor alterá-la. O senhor acredita que essa aí possa ser, mesmo com o PT trazendo a discussão, a lista pré-ordenada fechada, esse pode ser um caminho para um consenso?
Pode sim. Eu não posso querer que a proposta do meu partido, a ideia do meu partido, se sobreponha ao conjunto da casa. O Henrique Fontana apresentou essa proposta foi no sentido de negociar, mediar entre a proposta do PT e o distritão do PMDB, que é o pior dos mundos, né? Então, que é o pior dos mundos, esse distritão. Esse foi sim.
Só para esclarecer, o distritão é o voto majoritário, os mais majoritário votados são necessariamente os eleitos.
Aí só vai dar para as oligarquias, ainda mais no Nordeste brasileiro. O distritão com financiamento privado sai de baixo, é um trator. Isso não tem a menor consistência do ponto de vista do que eu penso, do que nós pensamos sobre a democracia e o papel dela no processo eleitoral. Nós, portanto, podemos sim pensar num sistema que é o parecido ao sistema belgo, isso que o Henrique Fontana colocou, numa tentativa de agregar consenso, de construir consenso aqui na Câmara. Nem isso foi feito, imagina. É claro que nós vamos fazer a propaganda da proposta do PT. E a partir dela nós vamos construir outros consensos aqui na Câmara. O Henrique Fontana fez uma proposta mediada, no sentido de agregar aliados, chamar a casa para importância.
Ele, inclusive, demonstrava alguma confiança nessa capacidade, nessa possibilidade, né?
Todo mundo, Lincoln, eu vou do estado do Ceará, eu já participei de vários debates com os deputados federais lá do meu estado. Lá, olha, todos são radicalmente a favor da reforma. Quando chegam aqui, a posição na hora do voto é exatamente o contrário. Ainda ontem eu li uma matéria nesse sentido, um deputado dizendo que a reforma política é urgente e tal, e ele foi um dos que viabilizou. Então, quer dizer, fazer propaganda é uma ideia boa, é simpática para a sociedade, a ideia da reforma. As pessoas querem mudar esse sistema político brasileiro. Ninguém aceita essa farra partidária, que muitos partidos não representam ideias, não representam propostas, trocam de partido. As pessoas trocam de partido como se troca de camisa. As pessoas, isso que desconstitui, isso
pois é
que põe contra a política.
Eu vou aproveitar.
Nós temos que fazer alguma coisa para ver se a gente avança na perspectiva numa reforma.
Vou aproveitar esse gancho que o senhor dá sobre a necessidade, esse diagnóstico que é praticamente unânime da necessidade, da urgência de uma reforma política, mas das dificuldades que são naturais, para falar do ponto mais ousado da proposta do PT, que não é nova, inclusive não é exclusiva do PT, que é de uma Assembleia Constituinte exclusiva sobre a reforma política e que não seja formada exclusivamente por parlamentares, porque quem se elegeu num determinado sistema, em geral, não quer que ele mude. Essa proposta foi, inclusive, encampada e apoiada pelo presidente Lula, que, ao contrário do que prometeu, parou um pouco de falar de reforma política, tinha prometido se engajar, mas, infelizmente, sumiu desse debate específico, até por questões de saúde, é compreensível. Mas é uma proposta de um conjunto grande de juristas, capitaneado pelo grande Celso Bandeira de Mello, de uma Constituição convocada para mexer no capítulo constitucional relacional do nosso sistema político. É, sem dúvida, a parte mais ousada dessa proposta e também, nesse caso, eu devo confessar a minha extrema simpatia. O senhor acha que é possível?
Essa proposta foi apresentada pelo deputado José Genuíno na reunião do Diretório Nacional do PT e teve boa acolhida. Eu acho que é um caminho. Nós podemos, na impossibilidade de votarmos a reforma com os atuais legisladores que foram eleitos num determinado sistema, é isso que você fala. O cara se elege no sistema atual, por que ele quer mudar se ele se deu bem nesse modelo atual, né? Portanto, ele vai pensar duas vezes, mas será que dá? Então, talvez o melhor, esse seja um caminho, você fazer uma constituinte exclusiva. Eu acho que o Brasil, Olímpico, caminha. Nós precisamos avançar. A democracia brasileira foi fundada, foi construída, está se consolidando. Nós temos que adotar outros mecanismos, né, para democratizar cada vez mais a vida partidária brasileira, a vida no país, a República como um todo. Portanto, eu acho que é uma boa ideia. Nós estamos apreciando essa proposta, que pode ser, sim, uma saída para esse impasse que toda vez que a reforma vem a voto, é travada. E talvez o melhor caminho seja a constituinte exclusiva para mudarmos o capítulo que trata da questão da reforma política.
Por fim, para a gente concluir, líder, até porque o senhor deve ter hoje, numa terça-feira, um dia intenso de negociações
daquelas,
e conversas. Eu não vi, até agora, nessas movimentações da campanha do PT, um tema que, sem dúvida, foi um dos temas que mais dificultou a votação da reforma política aqui nessa proposta do deputado Henrique Fontana, que é o fim das coligações eleitorais. A gente sabe que as coligações eleitorais interessam muito no campo majoritário, porque o candidato a governador, o candidato a presidente, quer o tempo do partido pequeno, mas interessam aos pequenos nas eleições majoritárias, que é a oportunidade que eles têm de ultrapassar a cláusula de barreira e ter representantes aqui no plenário. Uma simulação do Diap, inclusive, mostrou que PT, PMDB e PSDB cresceriam ali por volta de 20% a 30% com o fim das coligações, mas não ao ponto de eliminar a maioria dos partidos. Os partidos médios continuariam médios, talvez um pouquinho menores. Os partidos muito pequenos perderiam seus representantes, mas eles, em geral, não dependem desses representantes individuais para sua sobrevivência. E aí o PT, PMDB e PSDB arrumariam muitos inimigos para uma reforma que, na prática, mudaria pouca coisa. O fim das coligações parece ser, de fato, algo fora do debate?
O PT, eu sou favorável ao fim das coligações, por uma razão central. Acho que cada partido, ele tem que se apresentar a sua ideia, o seu programa e a população, o cidadão, escolher. Ninguém pode construir partido na escada, né, na
encostado,
no
caminho, né?
Não dá. Eu acho que eu sou a favor, eu acho que dá mais clarividência, dá transparência às ideias. O fim das coligações obriga os partidos que sejam fortes, tenham um programa, tenham as ideias e disputem eleições e ganham as eleições. Quem não tem voto não pode estar aqui no Congresso Nacional. Tem deputado que se elege com 3 mil votos, deputado federal. Na última eleição eu tive 200 e poucos mil votos no meu estado. Tem deputado que está aqui com 10 mil votos, 5 mil.
A gente teve casos de deputado eleito com 257 votos, 254, né? Na rabeira de outro partido.
Por conta das coligações, essas coisas todas. Eu acho que isso é uma deformação. Evidentemente que aí nós temos que preservar também. Há uma discussão que o PT não quis fazer agora, para não radicalizar ainda mais, é que os partidos de esquerda, o PCdoB, principalmente o PSB, tal, levantam que a inexistência de coligações inviabilizaria a vida partidária dele. Eu acho que nós temos nessa questão dar um tempo. Eu defendi uma posição que é fim das coligações com o direito à federação, apenas para a eleição. Mas é uma discussão muito polêmica. Vamos por parte, vamos fazer a cirurgia, não vamos matar o doente uma vez porque assusta muito. Vamos por parte, vamos extirpar os principais pontos desse tumor, que é essa deformação do sistema político eleitoral brasileiro, e aos poucos a gente vai, como nós fizemos com a democracia, aos poucos está se consolidando. Eu acho que é o mesmo caminho que devemos ter com a reforma política.
Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Zé Guimarães, líder do PT, conversando conosco aqui sobre a campanha nacional lançada pelo seu partido para a coleta de assinaturas em favor de uma reforma política de iniciativa popular. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia, muito bom trabalho.
Um grande abraço.